Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, amigos municipalistas, começamos com este belo som para que você realmente permaneça acordado. Estamos já com a visita, aliás, um estado que eu gosto muito. Muitos anos eu passei minhas férias lá, suas belíssimas praias que não perdem a atração. Estou falando do estado do Rio Grande do Norte. Está aqui comigo o prefeito Wilson Filho, lá de Rodolfo Fernandes. Acertei ou errei, prefeito? O senhor é jovem demais, prefeito.
Você está sendo bondoso. Eu, 33 anos.
Não, meu olho que está bom?
É, o senhor quem está sendo bem caridoso.
O senhor deve ter visto aqui pelos óculos que eu acabei de fazer a cirurgia, né?
Está vendo com os olhos do coração, está sendo bondoso.
Exatamente por isso, por conta de um medicamento que eu tomo para o coração que afetaram meus olhos. Mas já estou enxergando bem, tanto é que estou livrando, estou até lhe transformando em mais novo.
É verdade.
O senhor já fez 18?
Nada, 33. Até os cabelos já estão caindo, estou ficando pouco.
O senhor é prefeito de primeiro mandato?
É, como executivo é o primeiro mandato. Antes eu era vereador da cidade, fui vereador por 8 anos.
E como é que está? Está feliz com a nova atividade, saindo da Câmara e indo para o Executivo?
É um mundo completamente diferente, né, Tairo? Quando a gente é vereador, a gente está numa posição de fiscalizar, de exigir, de cobrar. E hoje, na posição de Executivo, a gente tem que fazer, né? A gente é parede de vidro, né? Hoje a gente está do outro lado.
Mudou da profissão de pedra para...
Para ser parede de vidro, né? Porque... A gente hoje é responsável por executar as ações, né? Então a gente parou do lado de exigir, de cobrar, de pedir para poder...
Veja, prefeito, eu tenho que registrar aqui um fato que eu, inclusive, já disse ao senhor e disse parabéns. O prefeito Wilson Filho está aqui em Brasília, em visita à CNM, em companhia de 6 dos 9 vereadores do município. Eu acho que esse ponto tem que ser destacado, porque uma cidade só é bem administrada quando o executivo e legislativo, ou seja, prefeito e câmara, têm esse bom relacionamento e entendem que o trabalho tem que ser pelo município. Esquecer, minha opinião, bandeira partidária. É possível estar acontecendo isso lá?
É possível, né? Eu acho que esse bom relacionamento ele é fundamental. E, inclusive, Tairo, eu trouxe até um vereador oposicionista que na eleição.
Importante
foi...
isso.
Divergente comigo na eleição, permanece ainda no seu sistema partidário, contra politicamente, né? Não pessoalmente, né? Politicamente contra, sim, né? Porque é diferente a amizade pessoal da vida política, né? Mas assim, em nome do município, em nome do bom relacionamento.
Quem obedecer a orientação partidária que é contra.
Em nome do bom relacionamento, acho que da relação dos poderes, veio a Brasília com a gente. E conhecer, né? Aprender, ouvir, trocar uma ideia, que eu acho que isso é importante para a gente sempre evoluir como pessoa e evoluir principalmente como político.
O senhor foi vereador por quantos mandatos?
Por 2 mandatos. Fui eleito aos 22 anos e fui 2 vezes eleito vereador, inclusive fui presidente da casa lá também. É uma experiência muito importante, né? Onde a gente amadurece.
Agora me diga, me explique aqui, prefeito, por favor, me conte aqui. Aqui é a sala do confessionário. Aqui só se fala a verdade e a pura verdade. O senhor dormiu como vereador e acordou no dia seguinte como prefeito devendo quanto?
Não é...
Difícil de
dizer. Foi uma construção, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento novo político no país,
mas
né?
Mas veja, eu lhe pergunto, não é por crítica, sim para mostrar para o ouvinte, para aquele que não é municipalista e não tem o conhecimento da verdade dos municípios, tem a ideia do quão são ousados os atuais gestores municipais. Que precisa ousadia hoje nesse país.
Precisa acreditar, Tário. E esse momento novo no político, antigamente eu gosto muito de dizer que antes o povo corria atrás do político, né?
Sim.
Hoje em dia o político está correndo atrás do povo, né? Porque as pessoas estão, de certa forma, se distanciando da política, principalmente dessa política mais tradicional. E após 8 anos na Câmara, a cidade era notório um pedido de mudança, um pedido de renovação, então a gente levantou o nosso nome, deu essa ideia e graças a Deus, ao povo, que com a bênção de Deus, a gente conseguiu chegar ao executivo.
Mas o senhor não me deu o valor da dívida ainda.
A dívida é impagável com o povo, né?
Com o povo sim, eu quero saber do município, qual é.
do município como?
Quando o senhor assumiu a prefeitura está devendo quanto? Estava devendo quanto?
Tinha dívidas maiores, em torno de R$500 mil de previdência que a gente parcelou. Dívidas de precatórios.
Não em é torno pedra, de é um tijolo no
tijolo,
sapato.
De 2 milhões de precatórios que a gente também parcelou.
Outro problema. Outro
fornecedores, problema. A gente assumiu em 2017, um município com dívidas de 2014, 15, 16. E graças a Deus a gente conseguiu quitar essas dívidas menores com fornecedores, só que essas dívidas maiores a gente teve que parcelar. Mas graças a Deus hoje em dia o município caminha. Caminha com os pés no chão, né?
É o que quer dizer que o município de Rodolfo Fernandes é um bom pagador.
Graças a Deus.
Na atual administração.
Não, graças a Deus e um planejamento, acho que um pé no chão, né? Que a gente. Sim. Tanto a vida pessoal como a vida pública, a gente tem que saber o que ganha para saber o que se pode gastar, né?
Isso. Agora vamos mostrar para os municipalistas que nos ouvem e os demais ouvintes que querem conhecer mais um pouco do Brasil, ou até conhecer o que não conhece. O senhor tem um município de 4.500 habitantes. O município tem um hospital? Não, né?
Então, um hospital, pequeno porte, lógico. A gente não consegue ter médico todos os dias. No hospital, mas a gente tem na atenção básica. Tem, um pequeno porte, não se realiza
cirurgia. Do município?
Do município. A gente consegue colocar médicos, fazer exame de ultrassonografia.
Tem o que? Urgência e emergência, principalmente.
Tem uns pontos de referências a 60 quilômetros que quando o médico não consegue resolver, sim, ele encaminha, né? Geralmente é para o primeiro atendimento, né? E para poder encaminhar.
E o seu hospital lá tem quantos leitos?
Assim, o leito não é para cirurgia, são acho que
leito
8
para internamento.
Internamento, né?
Sim.
Que a gente também tem essa dificuldade até para internar, porque como a gente não consegue ter médico 24 horas todos os dias, para fazer esse internamento a gente tem certa dificuldade. Por quê? Porque a gente não. Você só pode internar com a presença do médico. O município não tem condições de pagar médico 24 horas por dia.
Por isso.
O repasse do governo federal dá R$14 mil mês. Não paga nem a equipe de enfermeiro que
tá
tem.
Está justificado quando enfermeiro. Eu disse há 2 minutos atrás que os prefeitos, os gestores atuais são ousados. Porque para assumir um município tem que ter muita ousadia.
Mas como a gente tem médico na atenção básica de segunda a sexta, a gente, de certa forma, prioriza para colocar o médico 24 horas no hospital, sábado, domingo e feriado, né? Uma vez que não tem médico na atenção básica. Mas manter médico 30 dias, 24 horas no hospital, para um município que só vive de FPM é impossível.
Agora, com esse efeito hospital, o senhor deve ter estourado os 15% de gasto em saúde.
A gente atinge em torno de 22%, 23%.
22% a 23%. Aí está ultrapassando de 7% a 8% para mais. E eu não falei de educação, que eu vou falar agora. O senhor tem quantas escolas e quantos alunos lá?
A gente tem em torno de 900 alunos. Uma escola na zona urbana e dois mini-creches zona rural.
Quantas na zona urbana? Escola?
Escola Municipal de Ensino Fundamental a gente tem uma. E tem uma creche, né? Que é aquelas creches modelo que a União concedeu aos municípios. Em torno de 900 alunos. Ano passado tinha um programa muito bom do governo federal, que era o Mais Educação, que eu não sei se esse ano com o governo Bolsonaro ele vai continuar, né? Que é uma educação de tempo integral. Desses 900 alunos, em torno de 500, tinha educação manhã, tarde, integral, né? Passava um dia na escola com aula de dança, teatro, música, reforço de português e matemática. Então, espero que o governo Bolsonaro dê continuidade a esse programa, né? Que realmente, para um município pequeno, se a gente conseguir cada vez mais tirar os jovens, as crianças da rua e deixar dentro da escola, eu tenho certeza que a gente vai formar novos cidadãos.
Essa sua afirmação já
e vamos evitar problemas futuros, né? Que eu acho
essa sua afirmação já me levanta uma suspeita. O senhor tem criança, jovem, adolescente, drogado?
Isso é uma realidade do país todo, não é só do município pequeno ou grande.
A nossa pesquisa anterior mostrou que em 98% dos municípios brasileiros a droga estava presente. Hoje está em 100%.
Não, 100% eu não tenho nem dúvida. Não precisa de bola de cristal.
Tem muito adolescente?
Tem. Hoje a liberdade dessas redes sociais, eu acho que dentro de casa os pais dão mais liberdade do que antigamente. Tudo isso soma a ausência da escola, a ausência dentro de casa, que eu acho que é o principal problema, né? Os pais, às vezes, ocupados no trabalho, às vezes, por uma má educação que tiver, deixam a liberdade muito grande dos filhos, que você sabe que indo para a rua, andando com mais companhias, entra no mundo da droga e dificilmente.
Até porque, né, prefeito, hoje a juventude é exigente, né?
É exigente.
Eu me lembro que quando eu tinha essa idade, 16, 17 anos, se eu fizesse um tipo de exigência que eu ouço e vejo hoje meus netos fazendo, eu não levava uma surra, eu ganhava um castigo por longos dias. Com toda certeza.
Claro, acho que uma coisa que eu aprendi ainda na minha
adolescência. Era um castigo que eu
ainda peguei um pouco na minha infância de pedir a benção a um pai e uma benção à mãe, né? Que Sim. Eu acho que é um costume que sumiu. Eu acho que praticamente sumiu do nosso cotidiano. E eu acho que é a primeira relação de respeito que você tem dentro de casa. Quando você pede uma benção a um pai e uma benção à mãe. Eu acho que essa ligação permanece e fica com aquele cordão umbilical ainda, né? Preso. Então, o pai ou a mãe conseguem, né, ter um poder patriarcal.
Porque ainda isso está sumindo. Não é questão de poder, é questão do respeito
do ao respeito.
Pai e à mãe. Né? Agora, prefeito, me conte uma história. Que o senhor falou que tem 600 alunos. Todos numa escola só?
Não, aí o município tem outro prédio que faz esse trabalho do tempo integral, né? Porque como a escola tem aula manhã, tarde e noite, dentro da escola não dá. E a gente tem um outro prédio da prefeitura que recebe esses alunos no tempo integral, manhã e tarde.
E em zona rural o senhor não tem aluno, não?
Muito pouco, né? Porque a gente faz o transporte de quem estuda na zona rural para a zona urbana. Então a gente consegue absorver esses alunos.
A sua zona rural é pequena? É pouca estrada ou é muito estrada?
Não, de certa forma se torna longe, porque a gente mora no sertão, que tem uma zona rural grande do município e grande dos outros municípios. Então a gente faz um trabalho de coleta, né? Tanto a gente entra até no território de outros municípios para não deixar esses alunos fora de sala de aula.
Está conseguindo manter o transporte escolar rodando?
É uma dificuldade grande, não só pelo do ensino fundamental. A gente mora a 60 quilômetros do local mais próximo do IFRN e de uma universidade. Sim. Então o município também garante esse acesso à educação do pessoal que estuda no ensino técnico e no ensino universitário. Então, todos os dias o município garante um ônibus manhã, tarde e noite para essa cidade.
Esse é outro problema, né?
Então, porque é outro custo, porque isso não é a responsabilidade do município,
O município tem que oferecer um ensino básico. Mas aí o Estado não comparece e o município tem que transportar o aluno.
E quem vive nas cidades é o povo, né? Ele não vive nem Estado nem não. Então, o município...
Ainda, né? O jovem que chegou à idade... De faculdade, consegue passar e aí o prefeito tem que bancar
e
também.
Para não ter esse negócio.
Não pode perder.
Não pode negar.
Senão ganha inimizade da família. Por que o senhor não vai levar? Eles não conseguem entender.
E a instruição, né, Tairo? Quantos servos?
E até para manter esse jovem que está fazendo curso superior no município, quando se formar.
Verdade.
É uma força a mais, né?
E a gente pode perder muita gente com capacidade por falta, às vezes, de um simples transporte.
Exatamente isso que eu estou me
referindo. Então a gente tenta se esforçar ao máximo para garantir essa cobertura de transporte universitário, né? Para não negar o acesso à educação.
Agora me diga uma coisa, prefeito Wilson Filho. A sua comunidade reconhece esse sacrifício que o senhor, como administrador, como gestor, faz?
Não. Eu, no meu ponto de vista, não. Acho que as pessoas hoje, elas... sabem muito dos direitos, esquecem os deveres e esquecem de certa forma, ver o empenho do gestor, né? Porque tudo acha que é um direito, né? Apesar, pronto, vou dar um exemplo agora da educação. Não é direito do município fomentar, garantir o transporte universitário.
Com certeza que não.
Mas na mente do cidadão, isso é uma obrigação do município. Então não vê o esforço que o município faz em garantir esse... transporte, acha que simplesmente
é uma
obrigação.
Mas aí aquela história, prefeito, é a porta mais próxima, né? Ninguém bate na porta do governador.
Não, nem do presidente
da república. A sua é mais perto. Vou ali no prefeito reclamar.
Claro, e o prefeito
vou
tem
ali
que resolver,
no prefeito,
né?
Reclamar.
E o prefeito
é
tem que
resolver. Todo mundo vizinho, né?
Verdade, porque o prefeito, ele é pai, ele é mãe, ele é tio, ele é padrinho. Ele é tudo no município pequeno.
Né? E a pior de todas as profissões, eu acho, quando essa que tem que transformar ele em padrinho, né? Que padrinho tem que pagar tudo, né?
Tem que pagar
é o que
tudo.
Manda
tem a obrigação, né?
Então, tem a obrigação.
Não é fácil.
O senhor em educação está gastando quanto? Dos 25%?
32%, mais ou menos.
32%? Se eu somar, se eu gasto com saúde...
Dá quase 60% da receita corrente líquida.
Exatamente.
Aí
isso.
Quando você coloca
é
mais 7% para a Câmara, já faz 67%.
Sim. E aí como é que faz pro resto? Como é que o senhor faz ação social no seu município? O senhor tem programas de ação social?
Tem, a gente...
Mas qual é a magia para manter?
A gente tem que realmente... Inclusive o governo faz um pequeno repasse para os CRAs e são repasses pequenos, repasses que sempre atrasam. Mas é aquela história, a gente não pode olhar para o retrovisor. A gente tem que ter o pé no chão, planejamento.
Com certeza.
Como a gente é dono de casa, é a mesma forma. A gente tem que se planejar, gastar menos do que arrecada e saber que vem tempo difícil, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta que vale para os dois, para o ex-vereador que teve dois mandatos e para o atual prefeito. O senhor me disse que está passando 7% do orçamento do município para a Câmara. 7% é o limite que a lei permite. É. Até 7%. A Câmara gasta todo esse valor?
Gasta porque tem a despesa, né? Assim, como a receita do município é pequena, 7% de 1 milhão é uma coisa, né? 7% de 10 milhões é outra, né? Então,
nunca sobrou nada para devolver para o município?
Sobra muito pouco. Acho que ano passado devolveu R$500. Muito, é ínfimo, é praticamente inexistente. Porque a Câmara ela tem a sua manutenção. Tem os vereadores, tem os funcionários, tem energia, tem água, tem internet, tem a manutenção de um prédio, enfim. Realmente eu acho que o repasse da Câmara é 64 mil mês.
Ainda bem que o prefeito entende do riscado, porque teve lá dentro como vereador. Sei,
não, a gente sabe essa dificuldade por conviver, por entender. E aquela realidade do município pequeno, porque há uma diferença. Tá, né? Aquela velha história que está na Constituição, tratar os iguais como os iguais e os desiguais como os desiguais. Lá existe um rigor muito forte do Tribunal de Contas, Ministério Público, que está correto, que está certo. Mas é diferente. A gente que mora num município pequeno, a gente não tem um corpo técnico qualificado para ter um acompanhamento de uma evolução de uma lei que muda diariamente. Você sabe muito bem que todo dia tem uma jurisprudência nova, tem um decreto novo, tem uma lei nova, há uma exigência nova. E o município pequeno, não é à toa que quase todos estão no cálculo, com impedimentos técnicos.
Do rabo sempre,
quase todos estão com impedimentos técnicos com cálculo. Por quê? Porque um secretário capacitado técnico que ganha R$20 mil numa cidade grande não vai para o meu interior para ganhar R$2 mil mês. Porque a nossa realidade lá de um secretário é R$2 mil mês. Ou seja, dá dois salários mínimos. Tem um cargo de secretário, um cargo totalmente de confiança, um cargo totalmente técnico. Então é difícil a gente, no interior daquele, no meio de um sertão, ter um conhecimento técnico, uma equipe técnica, numa realidade que a gente não tem condições de pagar um bom funcionário.
Agora, quando o senhor fala em salário, me preocupa outra coisa, pela realidade atual.
O limite prudencial.
O senhor tem quantos médicos na cidade?
A gente tem um médico do PSF, tem um dos mais médicos e tem um médico efetivo no município.
Paga quanto?
O médico do PSF é R$12 mil.
E os outros dois?
O médico do mais médico é só um auxílio, né? Porque sim, ele é bolsista, de R$ 1.500. E o médico efetivo do município, acho que é R$ 3.000.
O médico do mais médico ganha R$ 1.500.
É um auxílio, né? Porque ele ganha uma bolsa do governo e a gente dá um auxílio de estadia e de alimentação. De R$ 1.500.
É quanto?
É em torno de R$ 3 a R$ 4.000. É 20 horas e é um médico antigo na cidade, certo?
O senhor tá otimista, está com fé? Acho que vai conseguir ajuda boa para o seu município?
Não, o que eu, como prefeito hoje, espero... existe uma discussão muito grande hoje no país em torno da seção onerosa, né? Aquele excedente de produção do petróleo do país. Né? Eu torço muito para que o presidente Temer, o ministro Paulo Guedes, façam o que é justo, né? Dar a César o que é de César.
É, e que o Supremo também vote a questão dos olhos.
Acabe com essa maldade que engavetaram.
Tem alguns bilhões que deixaram
perdidos, que os municípios estão perdendo e que a população está perdendo, que a partir do momento que o dinheiro vem para o município vai transformar isso
para
a população. Então, espero que o presidente Bolsonaro se sensibilize e faça essa sessão onerosa, dando de direito o que é para o município e para os estados. E que esse benefício...
E no Congresso, o senhor está otimista com o novo Congresso Nacional, que mudou muito a gente?
Eu acho que sim. Vamos aguardar, vamos esperar. Está muito cedo para a gente julgar tanto o presidente como o novo Congresso. Eu só espero que Deus ilumine eles e eles façam o que é correto, o que é justo.
Tá bom, então. Prefeito Wilson Filho, obrigado pela sua presença.
A gente que agradece.
Foi uma grande gentileza sua estar aqui no estúdio conversando com a gente. E o que é mais importante, né? Falando honestamente para os ouvintes e para os demais municipalistas, inclusive para os seus munícipes, né? Que eu espero que em algum momento eles entendam o sacrifício que o seu grupo todo está fazendo para manter o município caminhando. Sem participar de maratona, porque não tem preparo físico.
Quando a gente vai para a maratona, a gente cai, né? A gente cansa. Realmente é caminhar com o pé no chão e de mão dada, né?
Exatamente.
E se junta, a gente é fraco, imagina separado, né?
Sucesso, prefeito, obrigado.
Obrigado, Tairão. Prazer,
um abraço.